Olá, olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Chegou até a gente aqui pela net? Cara, já se inscreve no canal, deixa seu like aí, faz o teu comentário. Se estiver acompanhando ao vivo, faz o teu comentário, que a gente vai procurar ler e eventualmente conseguir responder aqui, né? A ideia é sempre compartilhar um pouco de conhecimento e trocar um dedo de prosa aí com as diversas modalidades, né, de profissionais e tudo. A gente tem um site, né, todo dedicado a vocês, então entra lá, ngprosa.com, acessa, se inscreve na nossa newsletter e acompanha a gente pelas redes sociais, tanto no Instagram, né, quanto no YouTube, no Facebook, enfim. Não está difícil de achar a gente, não. A gente tá no meio aí. A gente também, né, tem toda a série de programas aí de engenharia legal, né, que traz todos os normativos aí, legislação afetos à área, né, da formação tecnológica no país. Então, se você puder nos ouvir, né, nessas plataformas, ou até mesmo acompanhar no YouTube, sinta-se à vontade, será uma grande satisfação tê-los conosco, né, e aproveitar todo esse momento. Bom, hoje, dito isso, né, hoje a gente tem uma prosa para lá de especial. A ideia é entender um pouco sobre compliance, trazer um pouco desse conhecimento. A gente convidou hoje o André Paris, né? Ele tem a formação em direito, cara. É autor de 3 livros, né? Então, ele é autor do livro Compliance, Ética e Transparência como Caminho, tá? Autor do livro Além da LGPD, Como Implementar e Gerir um Efetivo Programa de Privacidade de Dados. É autor do livro também As Políticas de Leniência, Antitruste e Anticorrupção Nacionais e as Lições Estrangeiras. E aí ele apresenta, né, ele tem uma série de certificados. Já, ele até me corrige aí se eu estiver falando alguma coisa errada, mas vamos lá, cara. Ele é Certified Information Privacy Manager, CIPM, e encarregado da proteção de dados certificados no Brasil, né, CDPO/BR, pela International Association of Privacy Professionals, IAPP, Certified Compliance and Ethics Professional, CCEP/I, né, pelo Compliance Certification Board, Certificação de Profissional em Compliance Financeiro, CPC-F, pelo LEC Certification Board. Tem educação executiva, né, em Privacy Program Management pela International Association of Privacy Professionals, em Compliance pelo INSPER, né, em São Paulo, e implementação prática de programas de compliance, em investigações internas de compliance, em compliance financeiro e em proteção de dados, todos pela Legal Ethics and Compliance. Ele é mestre em Direito Processual pela UFES e está aqui conosco para trazer um pouquinho mais de conhecimento. Um pouquinho mais um dedo de prosa. André, seja muito bem-vindo ao canal, cara. Gratidão aí pela predisposição de tempo, cara, por poder compartilhar um pouco, né, do teu conhecimento com a gente e por esse acolhimento que você teve com o projeto e com todo o bojo, né, com tudo aquilo que a gente tem trabalhado. Queria que você fizesse uma apresentação sua aí para nossa audiência e, mais uma vez, seja muito bem-vindo, cara.
Perfeito. Obrigado, Guteu, que agradeço inicialmente o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga ter uma prosa aí que vai trazer conhecimentos para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, sobre a apresentação, como você falou, tenho uma formação em Direito, mas já há cerca de uns 6 anos eu atuo com compliance, bem na parte prática, na implementação de programas de compliance nas mais diversas empresas, mais diversos negócios. E hoje eu estou como diretor do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance do Conselho Nacional do SESI, aí de Brasília, em
Mas
que eu tenho essa oportunidade de me dedicar ainda mais nesse eixo relacionado ao compliance, mas também para a parte de governança corporativa, de riscos corporativos de uma forma geral, e sobre a nossa atribuição também está a parte de proteção de dados, e que tem tirado muitos empresários do sono deles, né, desde que a Lei Geral de Proteção de Dados começou a valer.
não, verdade, né? Teve muita operação, principalmente quem vai para a parte de internet, né, cara? Teve que mudar, inclusive, processos, né, e procedimentos internos de como ia tratar aqueles dados ali, né, como o que pode, o que não pode. Tem uma série de restrições. Algumas coisas são essenciais, né, porque você precisa ter alguns tipos de dados para emitir uma nota fiscal numa venda online, né. Só que como mostrar ou como apresentar esses dados aí entra numa outra rotina, né. Você pode usar ou não pode. Acredito que tem um monte de discussão sobre isso, né? Mas, cara, André, me ajuda aqui, cara. Vamos definir o que é compliance, porque, assim, sou um pouco leigo, a gente acompanha, né? Então, eu tenho formação na área de finanças também, então, o sistema financeiro, ele acabou adotando uma série de práticas de compliance, né?
Sim.
Acredito que foi um dos primeiros setores que trouxeram esse conceito, então a gente vive isso, né, na prática, só que não sou um expert da área, né? Então a gente acaba sempre trazendo ou tendo uma leitura do compliance como um método ou uma ferramenta para gestão de risco. Eu queria que você definisse isso para a gente começar a entender, né, e desmistificar um pouco isso,
né? Perfeito. Bom, inicialmente o compliance ele estava muito naquela ideia de fazer o básico, né? Ele era entendido como simplesmente cumprir as leis e as normas aplicáveis ao negócio, que era o básico do básico. Só que esse conceito ele foi evoluindo aí ao longo das décadas e hoje ele é entendido como não só fazer o que uma lei, o que um regulamento, uma norma administrativa, né, no âmbito financeiro que o BACEN está te exigindo, mas também o que é a coisa certa a se fazer. Mesmo que isso não esteja positivado, não esteja normatizado em uma lei, uma norma regulatória. Qual que é a conduta adequada, a conduta devida para ser tomada em determinada situação? Então, hoje, o compliance ele auxilia a organização através de diversos conceitos já há muito tempo conhecidos dentro da área de administração, só que aplicada diretamente para prevenção, detecção e tratamento de condutas indevidas. Mas ele busca, principalmente para ele se tornar efetivo, fomentar uma cultura corporativa que está pautada na ética e na transparência, para que muito atenta às expectativas das partes interessadas no negócio, né, dos seus stakeholders, seus acionistas, dos seus clientes, das próprias autoridades que regulam o negócio, os colaboradores que compõem a sua organização, e realizar esse fomento com a cultura corporativa e ética para estar atento a essas expectativas. Então, para um programa de compliance efetivo, ele atua na cultura corporativa da organização. Aí ele começa a gerar mais valor do que os gastos. Quem sabe que realmente não é barato você ter toda uma estrutura de compliance efetiva rodando, mas os ganhos acabam superando os custos quando ele é efetivamente implementado.
Isso no médio e longo prazo ou já no curto prazo você já tem efeitos de ganhos sensíveis, assim, né?
Bom, no curto prazo, os primeiros efeitos que você consegue ver, por exemplo, quando o indivíduo ele sabe que ele está sendo monitorado, ele sabe que tem um canal de comunicação de contas indevidas que é anônimo, que garante confidencialidade dos fatos sendo narrados, que o que ele fizer de errado pode ser descoberto, ele já começa a pensar duas vezes. Quer dizer que ninguém vai fazer nada de errado dentro da sua empresa? Não, quanto maior a sua empresa, maior probabilidade, quanto mais colaboradores você tiver, que pelo menos um ali, mesmo sabendo, mesmo a empresa fazendo de tudo para comunicar quão é importante tomar contas éticas, ainda assim ele pode desviar um ativo ali, utilizar o cartão corporativo de uma forma equivocada, utilizar os ativos da organização de forma devida, né? Usar o carro, por exemplo, para fins pessoais, não para fins estritamente profissionais, nas políticas de reembolso, né? Tentar ali receber mais do que ele deveria estar recebendo. Então, já nesse início, você consegue pegar aqueles... Você consegue deixar as pessoas em dúvida sobre se elas vão realmente ou não realizar um conduto indevido. E aí você já começa a ter um impactozinho, começa a reduzir. Uhum. E ele também é muito... Logo no início, é muito bom para já detectar essas condutas. Então, tendo um canal anônimo, tendo confidencialidade, e o pessoal denunciando, caso eles tenham ciência, caso eles tenham sido vítima de um conduto indevido, né, uma prática de assédio, por exemplo, e essas questões sendo efetivamente respondidas de forma célere, o programa de compliance e o canal de denúncias vai ganhando credibilidade. Isso vai depois só aumentando o número de comunicações até depois de algum tempo, né? Um aumento do número de comunicações de conduta indevida após a implementação do programa de compliance é até um indicativo de que ele está sendo efetivo. Pode parecer o contrário, né? Mas é porque muitas vezes essas condutas elas aconteciam e não eram comunicadas, ou porque a pessoa tinha algum medo de retaliação, ou porque ela acreditava que era uma prática da organização. Então, nesse início, é normal ter um aumento no número de comunicações de condutas indevidas detectadas pela empresa. E aí, esses já são os benefícios iniciais de um programa de compliance, quando ele está implementado. Agora, para você impactar efetivamente a cultura corporativa, você não consegue fazer em 3 meses, mudar uma cultura. Isso são aquelas pequenas coisas que você vai fazendo todo dia e que parece que elas não vão ter um resultado. Por exemplo, Pensa quando a gente está cuidando da nossa higiene bucal ou indo numa academia. Que adianta você ir na academia e ficar 6 horas durante um dia por semana? Que adianta você escovar seu dente durante 3 horas seguidas e o resto da semana você nunca mais escovar seu dente? O que faz você ter uma higiene bucal saudável? O que faz você ter, enfim, uma condição física mais saudável? Então, é você ter, ir lá 30, 40 minutos por dia na academia, ou corrida, enfim, se você preferir algum esporte. É sua higiene bucal. Você todo dia tá lá escovando seu dente de 1 a 3 minutos. Não é você escovar seu dente 3 horas uma vez na semana. Há o fomento de uma cultura corporativa na direção que a organização pretende tomar, é da mesma forma. E aí, quando você escova seu dente a primeira vez, você não vai ver muita diferença. Você vai ter tido esforço, mas você não vê o resultado logo de cara. Da mesma forma, você tá no primeiro dia da academia, você vai lá, malha, você volta para casa, você vê algum resultado?
Ah,
Praticamente nenhum.
dificilmente. Ah, só o corpo doendo, né? O corpo doendo você sente na hora.
Só isso. Passou 2 meses, você vai ver? Talvez ainda não. Então, da mesma forma, o fomento de uma cultura corporativa é a repetição de ações de conscientização, ações de comunicação, falando sobre os valores, sobre o que que é, qual que é conta esperada pela organização, que você não vê logo de cara. No início vai ter uma resistência. Só que, passando o tempo, essa soma de condutas que parecem ser ineficazes isoladamente, quando consideradas em conjunto e consistentes ao longo do tempo, elas são capazes de atingir a médio e longo prazo, esse fomento de uma cultura corporativa pautada na ética e na transparência, que contribui para a longevidade da organização, como a gente tem visto em uns casos aí corporativos que vem acontecendo, infelizmente eles se repetem, em que a prática de uma conduta antiética muitas vezes destrói uma marca aí de décadas de prestígio.
Pois é, né? E aí esse custo às vezes não é mensurado, né? Não, você não é o tal do, o pessoal chama muito de custo social, né? Assim, é aquilo que você não imagina, às vezes até você elenca ali no, vamos, uma análise de risco da vida, você elencou ele lá, mas você não conseguiu mensurar, né? Que é o pessoal da acessibilidade tem muito isso, cara. Qual que é o custo social de um elevador que não funciona para uma pessoa que tem uma determinada dificuldade de locomoção, né? Então, não tem como mensurar muito isso, né? E às vezes você destrói reputações aí num curto período de tempo por conta de, ou de um grupo, enfim, né? Às vezes uma. E eu me lembrei também na tua fala aí, André, eu estava vendo esses dias aí uma discussão sobre da importância não apenas do feedback contínuo, né? Do feedback positivo, do tipo, ó, você está fazendo isso bem, pô, legal, é um incentivo positivo que o pessoal tem feito tudo, mas o feedback negativo da coisa também, tipo, ó, cara, isso aqui não é legal, ou não adianta também muito a gente estar fazer um manual de ética lá e não estar constantemente, né, voltando a ele, né, e reiterando. Então, acho que é o Pondé que fala isso, né, que define a ética, que é aquilo que é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo, né? E aí. E eu acho que eu queria ver esse paralelo que você faz, pelo menos para mim está começando a ficar um pouquinho mais claro, né, entre ética e transparência como caminho, né, ou para implementação, né, é até o título do teu livro, mas é para implementação ou para a existência do compliance? Como que você mescla isso daí?
Eu acho que para os dois, né? Tanto durante a implementação, mas talvez com mais força ainda para a própria efetividade do programa de compliance, né? Porque hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje os programas de compliance eles são chamados de programas de ética e compliance, por conta dessa toda a evolução do conceito que eu falei para você, de que, olha, compliance não é mais só cumprir regras, também está atento a aspectos éticos. A ética, né, o estudo da ética, da filosofia, numa perspectiva clássica, era de qual é a forma adequada de se viver a vida, ou seja, qual é a coisa certa a se fazer para você ter uma vida adequada, qual que é a forma certa de se viver. Então, sobre essa perspectiva, quais são as condutas adequadas que os colaboradores que compõem uma organização eles precisam tomar para que a organização atinja ali seus objetivos, sua longevidade. E aí, se você não faz essa reflexão, né, se você não atrela essas orientações a valores, a princípios que norteiam as operações da sua companhia, você muitas vezes vão ter problemas, como, por exemplo, aconteceu com a Wells Fargo, em que ela estabeleceu, há um tempinho atrás, estritamente métricas financeiras para concessão de bônus para os seus gestores. E aí, o que aconteceu? Eles desviaram do caminho da ética e da transparência para poder obter esses objetivos financeiros, né, e serem, por isso, recompensados. Só que isso foi um grande tiro no pé para a Wells Fargo. O que aconteceu? Uma empresa, né, que não sei se você conhece o símbolo dela, mas é uma carruagem, né, um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos, eles têm um prestígio enorme, porque desde a época do Velho Oeste, né, em que aquele em que tinha bastante ali, assalto a banco e tal, ela surgiu por ali, sobreviveu desde então e gerou uma grande, enfim, muito prestigiado por conta de todos esses séculos aí de história. Só que as suas lideranças estabeleceram uma meta de desempenho em que eles denominaram como great. Por que eles denominaram assim? Porque rimava com eight, né, oito em inglês, e eles determinaram que o pessoal lá da ponta vendesse pelo menos oito produtos financeiros para cada um dos clientes. E aí agora você, né, e quem está assistindo a gente pode estar se perguntando, mas espera aí, quantos produtos eu tenho no banco que eu tenho uma conta? Provavelmente você tem uma conta bancária, um cartão de crédito, um cartão de débito, talvez um seguro, um outro seguro, né? Chegando aí no máximo assim, oito produtos por pessoa que é cliente bastante. É praticamente, foi, né, realmente uma meta irreal. Só que o que aconteceu? De cima para baixo começou a vir pressão, até chegar lá na ponta, e aí ou pessoas foram pedindo demissão, ou elas foram cedendo essa pressão, né, dentro dali do âmbito do triângulo da fraude, né, tem a oportunidade, a pressão, a racionalização, e aí essa pressão externa, interna, né, nesse caso, dos seus superiores, fez com que algumas pessoas, por exemplo, chamassem os clientes e falassem, ah, estamos aqui atualizando sua conta, precisando da sua assinatura, na verdade ele estava contratando produtos que ele não queria com essa assinatura, né, bem naquele formato de documento bancário, né, a fontezinha bem pequena, umas oito páginas, que
praticamente... Me ajuda aqui que eu preciso bater a meta, pega aqui uma capitalização, um negócio, isso é na Suíça, né, isso é na Suíça e nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem não, aqui a gente é organizado.
E aí isso acabou gerando uma artificialidade no aumento de produtos, né, vendidos, e que tinha uma métrica no mercado financeiro na época norte-americano que também contribuiu para essa distorção, que era quanto mais produtos vendidos, obviamente, né, vai ter mais rentabilidade para a organização, porque ela vai receber mais para esses produtos, só que isso eles tivessem sido efetivamente vendidos, o que não foi o caso. Então, à medida que o tempo foi passando, os consumidores foram percebendo, falando, olha, não contratei isso, eu assinei isso aqui, mas não foi para isso, enfim, forjaram aqui minha assinatura e tal. Só que até isso acontecer, aumentou artificialmente os valores da ação da Wells Fargo no mercado financeiro. Porque por conta dessa métrica, tem muito produto, então os analistas botaram o valor lá em cima. Só que, e aí as lideranças da organização, elas receberam bônus por conta disso, né? Porque estava atrelado ao aumento do valor da ação. E eles foram, receberam isso e ficaram com esses bônus. Só que depois, obviamente, tem uma queda vertiginosa no valor das ações da Wells Fargo, porque foi descoberto da fraude, foi realizada, e a Wells Fargo não conseguiu efetivamente recuperar grande parte desses bônus que foram concedidos. Um mecanismo, por exemplo, de clawback, é aquele mecanismo, né? Ah, se você tiver uma conta indevida, se você realizar uma ação tal, eu vou poder recuperar o bônus que eu te concedi anteriormente por conta de uma conta indevida que você praticou e que eu verifiquei. Então, alguns mecanismos, esses controles internos são importantes para, inclusive, esse caminho, né? Ilustra tanto, esse exemplo, ilustra tanto como a gente poderia ter controlado melhor, como também o que acontece quando os incentivos financeiros remuneratórios, eles só estão atrelados a objetivos financeiros e não a questões éticas. E eu sei que é difícil para as empresas, né, terem essa identificação de aspectos éticos, né? É difícil você objetivar, né, concretizar em metas. É mais fácil você falar, tem que atingir tal resultado financeiro, tem que aumentar até tanto o valor da ação, tantos por cento. Realmente, atingir objetivos éticos é um pouquinho mais abstrato, mas a gente consegue chegar em indicadores para isso também.
Ah, que bacana, cara, isso. Eu imagino até, assim, você comentando aí a relevância que tem você ter o correto planejamento estratégico, né, e o correto estabelecimento aí dos objetivos a serem perseguidos, né. Que você vê, o cara no âmbito estratégia, a estratégia do board e, eventualmente, pode até ter sido correta, né? Não defendendo, estou só pensando aqui e elucubrando, tá? Então, tipo, cara, vamos aumentar a venda do nosso mix de produto, né? Vamos aumentar o nosso ticket médio. O que é comum aí no, na área, principalmente alimentação, que você vê lá, ou até no, ali no os supermercados, né? Que eles botam aqueles negocinhos para aquela compra impulsiva, né? Isso tudo na tentativa de aumentar o ticket médio ali de venda, né? É, nada contra, né? A ideia é o cara conseguir também ter o ponto ótimo. Mas até o dimensionamento disso daí e depois a comunicação, né? O como fazer, o cuidado que precisa ser, se ter, né? Porque eventualmente você está com ideias ambiciosas, pode fazer sentido, né? Não, vamos aumentar aí o nosso ticket, vamos aumentar as vendas. E, sim. Cara, e aí dali para baixo não faz muito sentido. E aí a rebordose deve ter sido doída, né?
É não somente. Atrelar também a metas relacionadas aos aspectos éticos, para você deixar bem claro que, olha, eu quero que você chegue nesses objetivos, mas seguindo o caminho da ética e da transparência. Não qualquer caminho para chegar lá.
Ah, então o caminho importa, né? Aquele negócio, né? O meio, né? Que a galera ignora o meio, né? O meio para se atingir o objetivo. Não, cara, o meio, isso importa, isso é relevante, né? Então você tem ali. Só que aí acaba, cara. Não, e aí até uma pergunta. Mais pessoal mesmo, porque hoje você vê muita relativização de conceito, né, e muita relativização do que pode ser certo, do que pode ser errado, enfim, existe uma propagação aí de, aí você pega, por exemplo, de fake news, de discurso de ódio, disso, daquilo, e isso de alguma forma acaba afetando, cara, esse processo de compliance, essa construção, que eu imagino que é uma construção, cara, que você está falando de cultura. Mudar a cultura de uma empresa, cara, é uma tarefa árdua e muitos, né, tentam e não conseguem, cara. É muito difícil. Quer lidar com hábito. Eu lembro de uma vez a gente na empresa teve que fazer uma reforma do layout, porque enxugou muito, né? Teve uma demissão muito grande. E aí, cara, só para mexer as pessoas de lugar, né? Tirar de um lugar para o outro já foi um parto, né? Porque as pessoas estavam acostumadas a chegar e sentar ali e ter aquela localização. Agora imagina no âmbito maior, né? Você acredita que isso acaba afetando, cara, esse processo ou não?
Ah, sem dúvida. A relativização, né, de o que é certo, o que é errado, informações conflitantes, sem dúvida elas deixam a zona um pouquinho mais cinzenta da tomada de decisão. Mas existe um exercício que auxilia bastante esse processo. São algumas perguntinhas que a pessoa tem que se fazer antes de tomar determinada decisão, decidir o que é certo e o que é errado. Por exemplo, antes de realizar determinada conduta, a pessoa deve se perguntar: ah, se eu tomar essa conduta, se eu realizar essa conduta, eu vou me sentir bem comigo mesmo? Depois disso, se a minha família, as pessoas que eu gosto, tiverem ciência dessa atitude que eu estou prestes a tomar, eu ainda vou me sentir bem tomando ela? E, por último, se essa ação for divulgada nas principais mídias do país, nas revistas de maior circulação, eu vou seguir me sentindo bem tendo tomado essa conduta? Essas três perguntas auxiliam bastante a sair dessa zona cinzenta e ter mais clareza sobre qual que é a conduta adequada a se tomar em determinada situação.
Ah, pô, maravilha. Pelo menos é um caminho, né? Pelo menos como você precisa catalogar, né? E até para tomar decisão. E muitas vezes, cara, o executivo, ele se pega no... Você precisa tomar uma decisão muito rápida, né? Uhum. E aí você precisa processar tudo isso daí muito rápido. E para você lembrar de processar isso, tem que estar ali arraigado mesmo a cultura, cara. E imagino que deve ser amplo aí um programa de treinamento ou de acompanhamento. Como, sei lá, você consegue dar um overview do que seria esse processo de implantação de uma compliance, numa corporação de médio porte. Ah. Ou pode, você falou do SESI, né? Às vezes, trazer um pouco do exemplo, não sei se pode, mas enfim, só para a gente ter uma noção de como que é isso, né?
Perfeito. Eu queria só aproveitar e comentar sobre essa situação que você falou da tomada rápida de decisão, né? Um psicólogo cognitivo, Daniel Kahneman, que escreveu aquele livro Rápido e Devagar.
Rápido e Devagar, fantástico.
Muito conhecido, ele diz que nós temos duas formas de pensar, né? Uma rápida e uma devagar. E uma delas, a rápida, ela é mais intuitiva, é mais impulsiva, e a devagar é quando a gente utiliza efetivamente a nossa razão, a gente está ali realmente refletindo por todos os aspectos são relevantes antes da nossa tomada de decisão. E a gente tende a acreditar, né, que nós, na maior parte do tempo, pelo menos, utilizamos o nosso sistema 2, que é o sistema mais voltado para, é o sistema mais reflexivo, que a gente utiliza a razão. Só que ao longo dessa obra de estudos de economia comportamental que ele analisa, ele apresenta algumas evidências de que, na verdade, mesmo quando a gente acha que a gente está tomando decisões com o sistema 2, o sistema reflexivo, na verdade a gente está utilizando a forma mais rápida de pensar, a forma mais intuitiva. E isso não é diferente dentro do processo de tomada de decisão na hora de questões relacionadas à compliance, ou seja, qual conduta certa a ser tomada. E aí, o que que a gente pode fazer, né? E aí a gente entra junto com os conhecimentos que o Richard Thaler e o Cass Sunstein trouxeram naquele livro Nudge, né? Empurrãozinhos. Como é que a gente consegue influenciar comportamentos já pensando em que decisões relacionadas à compliance podem estar utilizando o sistema intuitivo? Então, por exemplo, esses nudges, como eles chamam, né, os empurrõezinhos, a gente pode utilizar, né, vamos imaginar que antes de a interação com qualquer autoridade pública ou com uma empresa, com um representante de uma empresa concorrente, aquele profissional, ele vai ser apresentado a ele a leitura da política de interação com autoridades públicas ou da política de interação com empresas concorrentes para evitar, né, práticas anticompetitivas. Antes da reunião, isso já lembra ele, né, que é esperado dele que ele tenha condutas éticas. Outra forma é utilizando inteligência artificial e troca de e-mails, né? A inteligência artificial começa a monitorar ali os e-mails e através de palavras-chave. Então, tem preço e é um endereço de e-mail comercial. Deixa eu ver aqui, deixa eu sugerir, fazer um pop-up, né, para sugerir a leitura de uma da nossa política de prevenção a práticas anticompetitivas. Tem um endereço de e-mail que é gov.br e um colaborador está prestes a enviar um e-mail. Vamos sugerir aqui a leitura da política de interação com autoridades públicas. Pode ser que ele já saiba o conteúdo. Só que esse lembrete, não quer dizer que ele vai ter que ler toda vez que ele for enviar, mas ele está sendo lembrado de qual que é a conduta esperada por ele, que ele tome, com base pela sua organização, em qual ele atua. Isso é muito importante, também trazendo outro estudo de psicologia comportamental do Dan Ariely. Uma das variações do experimento dele, que ele busca ver qual o nível de trapaça que nós, indivíduos, estamos dispostos a chegar, ele tem um experimento base, que faz uma série de perguntas, espera algumas respostas, e com base no número de acertos, a pessoa ganha mais ou menos dinheiro. Só que em cada variação do experimento, ele dá uma oportunidade para que eles trapaceiem. Por exemplo, a pessoa só vai dizer quanto ela acertou, mas isso não vai ser verificado. Em uma dessas variações, ele pede para que os dois grupos diferentes, um, ele leia a Bíblia, não, perdão, tente se recordar dos 10 mandamentos antes de realizar, e o outro grupo tente se recordar dos 10 últimos filmes que eles assistiram. Ele observou que no grupo que tentou se recordar dos 10 mandamentos, mesmo não tendo se lembrado de todos eles, não teve trapaça. E no grupo que ele pediu para se recordar dos 10 últimos filmes ou livros que eles tinham lido, teve trapaça. Ele falou: será que uma questão relacionada à religiosa, a questão religiosa, né, influencia isso? Deixa eu fazer outra variação. E ele pediu para dois grupos de estudantes de universidades que não tinham um código de conduta, mas pediu para que, antes de realizar o experimento, eles atestassem que eles iriam realizar esse experimento, responder as perguntas, né, de acordo com o código de conduta da Universidade X, que não tinha código de conduta. E aí ele percebeu que esse mero lembrete fez com que, mais uma vez, os grupos que foram pedidos para ler não trapaceassem, e os grupos que foram pedidos para não foram pedidos para testar antes da leitura antes do experimento que eles tinham, ciência que o experimento tinha que ser conduzido com base no código de conduta, que não existia, eles trapacearam. Então, ele percebeu que lembretes morais são importantes para manter nós como indivíduos dentro desse caminho da ética e da transparência. Agora, passando para a sua segunda pergunta, que foi qual o método, né, de implementação de programa de compliance. O método, ele normalmente segue o mesmo fluxo, independentemente do tamanho da organização. O que vai mudar a complexidade o número de riscos envolvidos, o número de controles que vão ser elaborados, dependendo tanto da área do setor em que a empresa atua, do espaço geográfico em que então, onde ela vai, que pode ter mais ou menos risco de corrupção, por exemplo, até mesmo o porte dela. Tem mais operação, tenho mais linha de negócio, então eu vou ter necessariamente mais riscos ali envolvidos. Mas, normalmente, ele inicia da seguinte forma. Conscientização das lideranças para qualquer projeto dentro de uma empresa, né? Um projeto de implementação do programa. Depois do programa, ele vira ele tem que ser gerido, então o ciclo PDCA, né, do plano do Check and Act vai ser aplicado perfeitamente, mas na implementação, ele é inicialmente um projeto de implementação, depois implementado, vira um programa e começa a ser gerido aí de forma efetiva. Mas, como qualquer iniciativa dentro de uma organização, sem o apoio das lideranças, ele não vai ter efetividade. Então, a primeira coisa é demonstrar, olha, porque em algumas vezes a empresa está fazendo, porque o Bacen me pediu, porque a ANS me pediu, porque um terceiro para o qual eu presto serviço ou fornece produto me pediu. Então, ele não está muito comprado na ideia. Então, esse passo inicial é para conscientização, para demonstrar, olha, realmente tem custos, não é barato. Mas esses custos a longo prazo, a gente tem métricas sobre isso, né, de empresas consideradas as mais éticas do mundo, que tanto em momentos de volatilidade as ações caem menos, quanto nos últimos 5 anos em que essa métrica tem sido realizada, entre as large caps e as empresas que integram um índice de large caps dos Estados Unidos, que são consideradas as mais éticas do mundo, elas performam melhor do que aquelas empresas que não são consideradas as mais éticas. Então, hoje a gente tem métricas mais objetivas sobre isso. Então, fica mais fácil conscientizar. Além disso, olha, você vai prevenir desvio de ativo, você vai prevenir registros contábeis inadequados, práticas de assédio dentro do seu ambiente de trabalho, que isso vai impactar a sua taxa de atração e retenção de talentos. Então, hoje a gente tem diversas formas de demonstrar os ganhos que o programa de compliance efetivamente implementado traz. Tendo o apoio da liderança, conhecer o negócio a fundo, como é que você vai identificar os riscos de compliance, o risco da prática de uma conduta indevida, se você não sabe o que é feito dentro de uma organização? Então, é realmente em cada setor conversar com quem sabe de tudo que acontece lá, acompanhar as operações, principalmente a nível de indústria, né? Acompanhar as operações ali do dia a dia, para identificar quais são os riscos de compliance que podem ocorrer dentro das operações que uma organização conduz. Chegar na classificação do risco inerente, em que você vai analisar qual a probabilidade daquele risco que você identificou vir a se materializar e qual impacto ele vai ter caso ele venha se materializar. Identificar os controles já existentes dentro da empresa para identificar, então, o risco residual, qual a partir da redução, né, dessa probabilidade ou do impacto que ele possa vir a causar com base nos controles já existentes e pensar no que pode ser feito para mitigar ou tratar esse risco de alguma outra forma, né? Reduzir a probabilidade, reduzir o seu impacto em caso de materialização, quais as ações a empresa tem que tomar. E aí, a partir dessa classificação de risco inerente ou risco residual, a empresa consegue priorizar o uso de recursos dela, que é muito importante, ela não vai conseguir atacar todos isso imediatamente. Então, com essa priorização, a criação de um gráfico de calor, a empresa consegue priorizar as ações a serem tomadas para mitigar aqueles riscos que têm maior probabilidade de se materializar e ou que tenham maior impacto caso eles sejam concretizados. Bom, a partir daí, muitas dessas ações são controles, são políticas e procedimentos, elaboração de due diligence de terceiros, criação e estruturação de um canal de comunicação de condutas indevidas que garanta o anonimato e confidencialidade, ações de treinamento e ações de comunicação para poder dar efetividade, né? Não adianta nada você ter uma política, um procedimento, um código de conduta que tem um conteúdo ali excelente, se quem deveria conhecer o seu conteúdo não faz ideia do que ele está tratando, ou não entendeu, ou nem chegou a ler. Então, ações de treinamento, de comunicação e a mensuração da efetividade dessa taxa de apreensão, né, é muito importante. Posteriormente, como eu falei para você, é um programa. Então, ações de monitoramento e aperfeiçoamento contínuo. Auditorias de compliance, o próprio procedimento do diligence de terceiros tem que ocorrer de uma forma contínua, estabelecimento de indicadores-chave de performance para as iniciativas de compliance, para que isso possa ser monitorado e mensurado, entre outras formas aí de monitoramento. E depois você roda o PDCA.
Melhora, vai melhorando, tem melhorias, né? A melhoria contínua, o programa de melhoria contínua. Não, fantástico. E aí você comentou também ali no início, cara, que você falou assim, não, eu estou fazendo porque fulano me pediu, ou porque fulano mandou, não porque eu enxergo um benefício naquilo, né? Eu lembro de um processo de auditoria, e aí eu estou falando das ISO da vida, da processo, não de compliance em si, né, mas 9001, 14001, OSA, 18001, esses processos de certificação que chegaram no Brasil, principalmente no início dos anos 2000, ali muito fortes, né? E o pessoal fala, cara, por que que tá fazendo isso? Eu não me recordo de alguém falar assim, não, cara, eu tô fazendo isso porque é para eu fazer meu serviço melhor, para ser mais eficiente. Não, eu tô fazendo porque senão a auditoria vai me pegar aqui. Então, o medo, né, cara, é uma cultura do medo, né? Não sei se abordou em religião também. Aí não, eu lembro do, eu fiz algumas disciplinas de direito tributário, né, na época de faculdade. E aí tinha um professor, ele comentava isso, né, que herdou muito da questão religiosa da coisa, né? Você vai ser executado se não cumprir, né? Então, por isso que vem a execução, né? Então, mas eu queria te perguntar uma outra coisa aqui, cara, dentro da tua visão, né? Dentro do compliance, tá muito na moda agora a inteligência artificial, né? Acho que em novembro do ano passado soltaram aí o chat GPT e meio que o negócio tá virando uma corrida, né? Do próprio uso, né? De colocar na praça uma série de ferramentas de inteligência artificial, né, que são algoritmos aí com estruturas ou de linguagem ou de pensamento. Por trás ali você tem uma engenharia tremenda. Mas eu tô lendo aquele algoritmo de destruição em massa, né, esqueci o nome dela agora, cara, me perdoe, mas cara, é só procurar aí na internet. E ela comenta muito do eventual viés, né, que o programador, quem está desenvolvendo aquele código, pode imputar numa determinada codificação, né? Ela cita o exemplo de avaliação dos professores lá das escolas públicas nos Estados Unidos, eu não lembro qual região, mas que eventualmente penalizava bons professores, né? E que é muito isso, né? A gente seta a métrica, mas eu queria ver se assim, se você enxerga, até pelo teu background ali de proteção de dados e tal, de compliance, se meu ponto é assim, compliance e ética, acho que tem que ser, se acredita, né, que deva ser cada vez mais incentivada a se discutir para evitar esses viés, porque a máquina vai replicar o que o ser humano tá desenvolvendo dela, né? E o ser humano é imperfeito. Meu ponto é, até que ponto essa imperfeição do humano está sendo replicada para a máquina, tá? Você falou em frajutar, não, como é que foi que você falou? Não foi mentir, não, foi boicotar. Bom, cara, fugiu agora a palavra que você usou, mas no teste lá, que o pessoal podia, né, tentar enganar o processo, né,
Sim,
o
trapacear.
trapacear isso daí. E aí fizeram um teste, pelo menos estão divulgando que fizeram um teste agora com a IA, né, em que ela era incentivada, né, a se replicar, e para se replicar ela tinha que passar num teste lá de CAPTCHA, que ela não é muito boa ainda, né, e que ela. E aí, nesse teste, né, segundo relato, eu também não sei se isso é verdade, então se eu estiver propagando fake news, me desculpem aí, mas enfim, o que tá disseminado é isso, eu acho que vale a reflexão, mas meu ponto é mais isso. E aí, num dado momento, ela precisava passar num código CAPTCHA para criar uma conta, para criar alguma coisa lá, e ela não era boa, então ela convenceu um humano, né? Então ela se utilizou de uma mentira, né, para convencer um humano de fazer o teste para ela, pagando, inclusive, né? E aí, para ela conseguir atingir o objetivo dela. Então, e aí, assim, esse é um dos vieses, né? Então, será que a gente não tem que discutir ética e essa ética tem que ser embarcada nesses códigos? Ou como que você enxerga isso, cara? E aí, assim, né, pegando esse teu conhecimento aí.
Perfeito. Não, essas preocupações éticas são muito importantes e elas estão cada vez mais crescendo aonde ela é mais importante, que são no próprio âmbito dos programadores. Cada vez mais esses profissionais eles têm tido esse tipo de preocupação, inclusive sendo muitas vezes whistleblowers, né? Eles reportando algumas condutas indevidas praticadas pelas empresas quando eles não concordam com as práticas que estão ali. Então, como por exemplo aconteceu no caso do Cambridge Analytica, né? Uma das principais pessoas ali do Cambridge Analytica, né? Naquele documentário que tinha no Netflix, não sei se ainda tem, ainda, mas privacidade hackeada, ela se tornou uma whistleblower das práticas da empresa. E hoje a empresa, né, depois dos escândalos, veio à falência. Quem não conhece, muito bacana esse documentário, né, foi um caso de manipulação de pleitos eleitorais ao redor de vários continentes, né? Não foi só na Europa, só no, na América do Sul, só nos Estados Unidos, foi em diversos outras localidades também, com países da Ásia, países da África, mas enfim, essa preocupação ela é muito importante. E esse viés, ele vai ser praticamente até um horizonte aqui próximo, inerente a algumas tecnologias. Agora, os usuários, essa tecnologia também tem que ter a consciência desse viés para poder não acreditar, né, 100% cegamente naquela tecnologia, até porque, vamos pegar, por exemplo, tecnologia de reconhecimento facial. Elas são assumidamente não 100% eficazes. Se você pegar uma tecnologia asiática, ela vai ser mais eficaz em reconhecer rostos asiáticos do que ocidentais. Da mesma forma, tecnologias daqui têm menos efetividade em reconhecer rostos orientais do que ocidentais. E aí a gente teve diversos problemas relacionados a isso, né? Porque, por exemplo, as daqui do Ocidente, normalmente elas são mais corretas em identificar rostos caucasianos de homens brancos. Já para mulheres negras, eles têm uma das menores taxas de efetividade. E aí, nos Estados Unidos, a gente teve uma série de problemas em 2021, 2020, não lembro exatamente o ano, mas que diversas prisões estavam sendo feitas de forma equivocada, em que o indivíduo tinha um falso positivo, né? Quando você acredita que identificou a tecnologia identificou, mas na verdade não identificou o indivíduo equivocado. Então, homens negros estavam sendo presos de forma equivocada nos Estados Unidos. E aí, o que essas agências policiais deveriam estar fazendo? Olha, teve um suposto positivo aqui na identificação, agora deixa eu bater, né, fazer agora o meu trabalho, né, pegar quais são as imagens que eu tenho de determinado que eu utilizei, que eu joguei para o banco de imagens dessa tecnologia, e a pessoa que supostamente está aqui na minha frente, que foi detida para averiguação. Em alguns casos era tão absurdo que era uma pessoa que tinha uma tatuagem ou tinha claramente uma diferença ali de fisionomia com o suspeito, né, real. Então, o que muitas empresas fizeram, né, a IBM, a Microsoft, elas falaram, olha, não vou mais vender a minha tecnologia de reconhecimento facial para agentes públicos, até que vocês resolvam esse problema. Então, as próprias empresas estão tendo também essa consciência. E eu acredito muito na autorregulação, nessa preocupação de aspectos éticos vindo dos próprios colaboradores, dos próprios membros da organização, vindo das lideranças. Por quê? Tecnologia, a lei, as regulações, elas nunca vão acompanhar o avanço tecnológico. A gente vai estar sempre correndo ali atrás do prejuízo. Então, e eu acho que tem essas preocupações, esse debate, ele é muito importante, eu vejo ele crescendo muito onde realmente importa. São com os desenvolvedores dessas tecnologias e com as empresas. Até porque os próprios clientes, eles estão preocupados com isso. Então, se eles sabem que uma tecnologia está sendo utilizada para prender pessoas negras de forma indevida, eu vou parar de consumir produtos ou serviços daquela determinada organização. Então, os stakeholders, as partes interessadas, elas estão cada vez mais conscientes também. E aqui no Brasil, acho que os titulares de dados ainda não têm tanta consciência dos seus direitos, de qualquer coisa certa que a empresa pode fazer com seus dados pessoais, mas isso vem mudando. Já está saindo no Jornal Nacional, já tem grandes instituições financeiras fazendo propagandas aí de uma forma bem humorística para realizar essa conscientização. Então, eu acho que isso vem numa crescente positiva. Sem dúvida, isso vai existir, mas eu não acredito que a gente consiga... É uma tecnologia que a gente não consegue parar o avanço. Se vai ser para o bem ou para o mal ao longo prazo, eu acho que o máximo que a gente consegue é aumentar o nosso nível de conscientização ali e implementação de práticas de privacy by design, ou seja, preocupações relacionadas à privacidade de dados dos titulares, daqueles dados envolvidos ali naquela tecnologia, já desde a concepção dela, que já é uma prática bem disseminada e há pelo menos umas duas décadas nos Estados Unidos, na Europa, que está chegando desde a LGPD, faz uns 5 anos para cá, pelo menos, isso já começa a ser desenvolvido por aqui também.
E você pontuou bem aí, cara, a questão normativa e legal da coisa, né? Que ela é reativa, não tem jeito, você não vai... Normalmente você não cria uma lei pensando no futuro, né? Talvez possa ser um erro estrutural aí, ou um erro estratégico, né, da criação das leis. Mas normalmente as leis são criadas pela reação, né? Então ocorre o problema, aí você discute os parâmetros, estabelece a lei, aí vem. Só que isso daí já passou, às vezes, 10 anos, né? Recentemente eu estava falando de PMOC, que é Plano de Manutenção, Operação e Controle, E a lei dele foi promulgada em 2018, mas os caras estavam batendo na lei desde 2001, sendo que a portaria é de 98, sabe? Então, cara, e aí vem, e uma hora sai, mas é reativo, né? Então não vai acompanhar nunca. É, eu acho de suma importância, né? Não só compreender o processo do compliance, e aí, pelo que eu estou entendendo, né? Eu gostei muito da pontuação quando você ponderou que é fazer o certo na hora em que precisa ser feita, né? No, então, isso daí eu acho que está faltando um pouco, né? Cara, é bom, cara, tem que ser feito, vamos fazer. Tipo, não tem nada que me obrigue a fazer, cara, assim, em termos de lei, né? Ah, não tem uma lei lá dizendo que eu estou proibido de fazer. Então, eu vou falar, não, peraí, mas é o correto a ser feito, né? Vamos dar um passo para trás, né? E vamos ver. Você comentou, estava comentando do Daniel também, né? Do rápido devagar, cara. E tem um trecho lá dele que muitas vezes as decisões, né, são tomadas pelo sistema 1, né? Que é o rápido ali, né? Ele vai intuitivo. E só que muitas vezes depois, cara, a ponderação, o raciocínio é para justificar o que o um fez e não para efetivamente ponderar as variáveis ali do processo, né, e levar para um caminho distinto, né? É num, sei lá, um exemplo que eu tinha lá era de um grupo de filosofia. O pessoal chegava no grupo de filosofia e falava: ah, você é cartesiano. E a partir do momento que você classifica logo no início toda a vertente, né, ou toda a construção do diálogo do camarada que foi enquadrada ali, vamos colocar assim, é para justificar o um enquadramento e não necessariamente discutir o conceito, né? Então, eu acho que são aspectos de muita importância aí. A Samsung, foi Samsung, cara? Agora eu não lembro, cara. Esses reconhecimento de para foto, né? Para ajustar o foco e embaçar, porque as fotos, o smartphone hoje eles botam em primeiro plano ali, você consegue botar, né, as pessoas em primeiro plano e o fundo dá meio que uma embaçada mais para botar. Eu sei que, eu não lembro se foi Samsung, algum desses grandes aí de smartphone, teve muita dificuldade mesmo, cara, em conseguir reconhecer no primeiro plano ali todos o que era indivíduo, né? O que eram pessoas, né? Então, eu não sei como é que tá hoje isso, mas, cara, eu lembro que no início era sofrível, cara. Às vezes você ficava lá um tempão, pô, cara, eu já tô cansado de sorrir aqui para foto, né? Aquela brincadeira. Mas enfim, cara. A gente tá chegando aqui, cara, já estamos quase a 1 hora aqui já, 50 minutos batendo. Prosa é bom, né, cara, que a gente vai indo, vai indo. Eu queria, cara, que você comentasse um pouco do teu livro, cara. Faz aí um pouquinho do teu jabá. E depois a gente vai para umas considerações finais aí, e para a gente poder arrematar a prosa, para também não ficar com uma extensão muito grande, senão daqui a pouco o pessoal que está nos assistindo aí não aguenta mais me ouvir falar, né?
Perfeito. Bom, o meu primeiro livro, Compliance, Ética e Transparência como Caminho, ele já está na sua segunda edição. Nessa segunda edição, eu trouxe dois capítulos adicionais, além de revisar o conteúdo. Principalmente, eu trato nele sobre toda essa metodologia que eu falei para você, né? Como implementar um programa de compliance. E, além disso, para diferenciar um pouco em uma necessidade que eu via, que faltava um pouco em algumas obras sobre esse tema, era a aplicação dessa metodologia em casos práticos. Então, assim, o livro tem duas partes. A segunda parte é só análise de casos práticos com base nos conceitos que foram trazidos na primeira parte do livro. Então, são casos hipotéticos ali inspirados na vida real. E nessa segunda edição, dos capítulos que eu mais gosto é o relacionado a como experimentos de economia comportamental, como esse que eu comentei com você ao longo da nossa prova, eles podem auxiliar ao fomento de uma cultura cooperativa pautada na ética e na transparência. Esse é um dos meus capítulos preferidos hoje em dia. E
Massa.
do o livro sobre privacidade de dados, além da LGPD, como implementar e gerir de forma efetiva um programa de privacidade de dados. Nele, basicamente, eu junto com meu coautor, né, Rafael Avelar, outro profissional da área, a gente fala sobre como implementar um programa efetivo de privacidade de dados e o que a experiência europeia também pode ajudar dentro desses esforços aqui nacionais, já que a nossa autoridade Nacional de Produção de Dados tem se inspirado bastante na experiência europeia.
Ah, que massa. Então, a gente acaba. acaba introduzindo um pouco de conceito, né, só que envolve também a própria cultura europeia, né, cara, que é um pouco diferente. A cultura do Brasil, do modo geral, é bem distinta, né, cara? Aqui é o cara que é certinho, ele é tido como. Como é que o pessoal fala? É o bobão da turma, né? Tipo, não, tá certinho demais e tal. Tem mudado, né? Mas eu acho que ainda tem um longo caminho a gente percorrer. E são iniciativas como essa daí tua, né? Tanto de trazer livro, de trazer conceito, de empregar isso, né? Implantar. Eu fico super feliz quando eu vejo empresas brasileiras aderindo a isso, cara, né? Então
Sim,
é bem bacana, cara. É motivador ver isso, né? Aí você vai, pô, ainda tem uma luz no fim do túnel ali, não sendo trem, né? Então ainda tem esperança, né? Mas, André, cara, gratidão demais, cara,
eu que
pelo
agradeço.
teu carinho aí, pelo teu acolhimento com o projeto Engenharia e Prosa. É uma iniciativa que a gente criou para justamente compartilhar o conhecimento, para ter um dedo de prosa, para a pessoa pegar o feeling da coisa, né? A ideia não é esgotar assunto e nem trazer coisa densa ou tratar a coisa densa de uma forma suave, né? De uma forma palatável como uma prosa. Cara, agradeço mais uma vez aí, tua predisposição de tempo e carinho com o trabalho. Parabéns pelos livros, cara. É sempre muito bom ver brasileiros, né, como autores, escrevendo conteúdo e certificando lá fora também. Então, cara, isso daí é gratificante para a gente, enquanto brasileiro, ver outros brasileiros, né, indo por esse caminho, cara. Isso acaba incentivando a mim, pelo menos, bastante, né, e tenho certeza que muitos de quem nos acompanha aqui também vão se inspirar um pouquinho nisso daí. Parabéns mais uma vez pelo trabalho aí, pelos livros, e vamos que vamos. Tá, a porta está aberta aqui, viu, cara? Então, se pintar alguma outra coisa, pô, vamos trocar uma prosa desse jeito aqui, a casa está aberta aí para você, meu velho.
Tá combinado. Obrigadão mais uma vez. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Agradeço novamente o convite.
Maravilha. Então, pessoal, você que nos acompanhou até aqui, cara, gratidão pela tua audiência, pela tua paciência, né, em acompanhar isso daí. O pessoal hoje está muito acostumado com vídeos curtos, né, com conteúdos curtos aí, mais palatáveis, e a gente traz uma formatação um pouco mais longa, né, mais descontraída e leve. Então, gratidão a você que nos acompanhou até aqui. Se chegou até a gente, cara, se inscreve no canal, deixa o like, procura a gente, como é que se fala? Envia um comentário ou entra em contato com as redes sociais. O André tem LinkedIn, tem Instagram também, acho que é fácil, né, de contatar. Então, cara, sinta-se,
Isso
hoje
mesmo.
com as redes sociais tá facinho, né? Não tá difícil, não. E
Sim.
acompanha o nosso conteúdo aí, não deixe de se inscrever e de procurar lá. Quer falar o arroba, André? Teu? Como é que tá na apresentação? Mas fica à vontade.
No Instagram é @andreh_paris e no LinkedIn, só vocês colocarem andreh.paris que vocês vão me achar por lá também. Fiquem à vontade, pessoal.
Maravilha, então, André. Mais uma vez, obrigado. Vou soltar a vinheta aqui e vou encerrar essa transmissão. Obrigado aí, pessoal. Até
Beleza.
mais.